Os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil em novembro, quando o país vai sediar a cúpula do G20, principal fórum de cooperação econômica internacional. Aqui estarão representantes das 19 maiores economias do planeta, além da União Europeia e, pela primeira vez, a União Africana. Com o slogan "Construindo um mundo justo e um planeta sustentável", o fórum buscará acordos que promovam desenvolvimento econômico e social global. Mas o que de fato é o G20? O que ele aborda e qual papel ele desempenha? O professor Williams da Silva Gonçalves, do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, respondeu essas questões abordando primeiro o contexto em que o G20 foi criado. Segundo ele, ao longo da história, os países economicamente mais desenvolvidos e militarmente mais fortes impunham as regras que regiam o mundo. E o surgimento do G7, grupo das sete maiores economias, em 1975, veio para reforçar isso. Esse grupo restrito passou a assumir e administrar as regras globais do capitalismo, mas com o maior protagonismo das nações menos desenvolvidas, ganhou força também a insatisfação com o fato de o sistema internacional ser governado por um pequeno grupo. E assim surgiu o G20 em 1999.
E esses países em desenvolvimento mais fortes, né? Países como o Brasil, como o México, como a Índia, sentiam-se excluídos daquelas regras, embora tivessem uma participação internacional muito importante. Então, em 1999, houve a iniciativa de criar um grupo que fosse, vamos dizer, mais representativo da realidade internacional. Então, em 1999, nasce o G20.
Hoje, o grupo é composto, além do Brasil, pela África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, e os dois órgãos regionais, União Europeia e União Africana. Juntos, representam nada menos que 85% do Produto Interno Bruto Mundial, mais de 75% do comércio e cerca de 2/3 da população do planeta. O professor Williams Gonçalves afirma que o G20 se transformou, então, em uma espécie de governo do mundo.
Seria, assim, o correspondente ao governo do mundo, mas com muitas reticências, né? Porque a gente sabe que não existe um governo do mundo. Mas como nada pode ser feito por um país sozinho, né? Então um grupo de países assume essa condição de grupo do mundo.
Um fator que, segundo o professor, determinou também o crescimento do número de países responsáveis por governar o mundo e que se impõe como um dos papéis fundamentais que o G20 desempenha é a existência de temas e questões internacionais que só podem ser resolvidas ou ao menos equacionadas com a cooperação entre os países. São temáticas que vão muito além das grandes questões econômicas, alcançando também iniciativas políticas e sociais.
O mais notório desses temas é o meio ambiente. Não adianta, né? Não adianta nada, né? Nenhum país isoladamente tomar as medidas mais severas, né, para a preservação do ambiente, se os demais, os vizinhos e todos os outros não façam nada para isso. E assim, entre outros, né? Podemos falar de direitos humanos, tráficos de pessoas, tráfico de drogas, tudo isso só pode ser eficazmente governado, né, combatido, mediante a cooperação entre os Estados.
Por aí conseguimos entender o tamanho e a importância do grupo, já que ele trata de temas e questões que impactam a todos a cada dia. A cúpula do G20 este ano acontece no Brasil, porque o país atualmente exerce a presidência rotativa do grupo. O principal ponto da agenda acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, quando chefes de Estado e de governo vão aprovar os acordos negociados ao longo de todo um ano, tanto em reuniões presenciais quanto virtuais, nas cidades sedes das cinco regiões do Brasil. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.